Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do programa de rádio da MAPAR são as associações sindicais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e professor, o Dr. Sandro Lunardi Nicoladelli. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sandro. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer e uma honra participar desse programa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, primeiramente, quais leis no sistema jurídico brasileiro asseguram o direito à liberdade sindical e regulamentam esse tipo de organização?
Então, pois bem, Jéssica, entender o funcionamento dos sindicatos no Brasil requer fazer um pequeno histórico para que daí a gente possa chegar na legislação. Os sindicatos existem no Brasil e vieram basicamente com as experiências dos trabalhadores europeus que na virada do século XIX para o XX, do século XIX para o século XX, trouxeram toda a experiência sindical no continente europeu para o Brasil. E o Brasil, naquele momento histórico, passava por um processo inicial de industrialização, final do século XIX, início do século XX, e formavam-se, então, portanto, os primeiros grandes polos industriais. Né? No Rio de Janeiro, que era a capital da República, e depois, num segundo momento, São Paulo, o processo de industrialização, ou seja, o foco do Brasil passa a ser o desenvolvimento industrial. E por isso você tem um fluxo muito importante de pessoas e trabalhadores que vão se aglutinando nas atividades que vão se conformando nessas grandes cidades. E por isso, a partir destas aglomerações, aglutinações de trabalhadores nos diversos ofícios existentes nas cidades, nas duas grandes cidades brasileiras daquela época, o Rio de Janeiro e São Paulo, você tem as primeiras organizações de sindicatos, o pessoal da indústria gráfica e depois o pessoal do comércio e assim sucessivamente. À medida que emergiam atividades que prosperavam nessas grandes cidades, os trabalhadores, por conseguinte, acabavam se organizando, buscando temas que acabam sendo transcendentes ao longo do tempo, que é a melhoria da qualidade de vida, aumento de salários, redução de jornada, melhoria das condições do meio ambiente de trabalho. Então, esses trabalhadores que aos poucos organizam-se inicialmente em associações operárias, ao longo do tempo vão tendo o reconhecimento dessas associações no que vem a se chamar hoje atualmente em sindicatos, não é? Que os sindicatos nada mais são do que associações de interesses de trabalhadores ou de empregadores, dependendo do lado que você observe isso. Portanto, o Estado, ao longo do tempo, vem inicialmente lá em 1901, é a primeira legislação que aparece no cenário regulando a forma de organização sindical, e você tem uma consolidação dessa legislação de modo mais sistematizado a partir da CLT, em 1943. E, evidentemente, que ela nasce, essa legislação vem de 39 com um decreto, mas ela é organizada de modo sistemático em 1943 com a edição da CLT, numa perspectiva de um Estado, naquele momento, do Estado getulista, que buscava organizar o país num desenvolvimento econômico em que patrões e empregados fossem aliados, parceiros do Estado. O que, do ponto de vista teórico, se denomina de corporativismo. Né? Então, esse corporativismo era a ideia de que, para que eu tivesse um desenvolvimento econômico eficaz, eu precisava ter próximo os dois atores sociais, o ator social que representa o trabalho, ou seja, os sindicatos, e o ator social que representa o empresariado e que fosse organizado na forma de um sindicato patronal. Então, esta formatação do movimento sindical brasileiro, ela acaba desembocando então, nessa regulação, que depois vem, ao longo do tempo, tendo, do ponto de vista dos dispositivos constitucionais, as diversas constituições que vão sucedendo. E, por fim, até para simplificar, na última, na Constituição de 88, nós temos o ápice, então, portanto, do reconhecimento da liberdade sindical.
Uhum. Né?
Embora o modelo brasileiro seja estruturado ainda levando em consideração muitas heranças históricas advindas da CLT, mas nós temos, então, um sindicalismo hoje que, do ponto de vista do seu marco regulatório, tem então a sua previsão na Constituição Federal Brasileira, lá no seu artigo 8º. Temos um capítulo da CLT que trata então como se organiza e como funciona o sindicalismo. Mais recentemente, em 2008, tivemos a edição da Lei das Centrais Sindicais, né, que regulamentou o funcionamento das centrais sindicais brasileiras como grandes interlocutoras no cenário nacional dos trabalhadores. Então, além disso, no plano externo, nós temos, portanto, também as normas internacionais do trabalho,
uhum,
que são editadas pela Organização Internacional do Trabalho, que também regulamentam esta forma de organização dos trabalhadores.
Doutor, eu queria pedir então para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as principais normas dessa Organização Internacional do Trabalho que estão regulamentando as associações sindicais e por que, que elas são tão importantes.
Então, Jéssica, para também falar das normas da OIT, é bom a gente contar um pouco a história.
Fique à vontade, doutor.
Da Organização Internacional do Trabalho, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela nasce ao final da Primeira Grande Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, e ela regulamenta o final da guerra, em último caso, mas expressa também a preocupação, especialmente e notadamente no continente europeu, onde se buscava a reconstrução daqueles países que saíam da guerra e que, portanto, precisavam de um trânsito de mão de obra muito importante entre os países para reconstruir aquelas nações que foram atingidas pelo conflito bélico. E, portanto, havia necessidade de uma regulação internacional do trabalho.
Uhum.
E a iniciativa de muitos trabalhadores, e é importante que se diga, trabalhadores organizados em sindicatos nos Estados Unidos, na Suíça, na França e na Alemanha, foi fundamental para essa partida de termos, então, uma organização que fosse mundial. Então, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho e tem uma singularidade, uma peculiaridade muito importante. Qual é? Ela é o único organismo internacional que é formado por três partes, por trabalhadores, empregadores e governos. Os demais organismos do sistema ONU,
uhum,
como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, e dentre outros, eles são formados exclusivamente por governos. A OIT é a única organização que leva em consideração, portanto, a opinião,
legal,
de patrões e empregados. E, por fim, a OIT foi integrada à ONU, então, ou seja, a OIT é anterior à existência da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ela passa a integrar, então, o sistema ONU, tem sede em Genebra,
uhum,
e anualmente existe uma conferência internacional onde são discutidos temas e deliberadas normas internacionais. E, neste sentido, historicamente, a organização de sindicatos foi tendo, então, uma regulação. Inicialmente, regulou-se a organização de trabalhadores rurais no campo.
Uhum.
Daí, em 1951, veio a Convenção 87, que é a convenção mais importante, que trata do tema da liberdade sindical e do funcionamento das entidades sindicais. Posteriormente, tivemos a Convenção 98 da OIT, que tratou, portanto, do direito também de negociação coletiva como uma forma de expressão da liberdade sindical. E mais adiante tivemos as convenções 135 da OIT, que regulamenta a proteção ao dirigente e ao militante sindical, a convenção 151 da OIT, que trata do direito de negociação coletiva para os servidores,
uhum,
públicos, e a Convenção 154, que também trata da negociação coletiva e dos direitos de negociação coletiva. Então, nós temos esse conjunto legislativo internacional, ou seja, que vale para todos os países. O Brasil, destas convenções, só não ratificou, ou seja, só não internalizou a Convenção 87. Todas as demais são normas que também são aplicáveis ao Brasil. Portanto, a OIT tem essa importância de também ser um ente regulatório para a liberdade sindical.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado e professor Dr. Sandro Lunardi Nicoladelli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema associações sindicais. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, a gente estava falando um pouquinho a respeito da história dos sindicatos, né? O que, então, dá para a gente destacar?
Eu acho que o que é importante dizer é o seguinte: existe, eu até verificava recentemente uma pesquisa que foi até divulgada pela Folha de São Paulo, onde se tem uma percepção na sociedade muito dividida em relação à atuação dos sindicatos, né? Muitas pessoas têm uma percepção negativa, outras pessoas têm uma percepção positiva, mas o que me cabe, então, como estudioso desse tema, é dizer o seguinte: sem sindicatos, a vida dos trabalhadores seria muito pior, né? Uhum. Os sindicatos cumprem um papel importantíssimo como um agente de regulação do mercado de trabalho, cumprem um papel fundamental também de ser a voz e a interlocução política dos trabalhadores na sociedade, ou seja, ele cumpre um duplo papel. Ele cumpre um papel da relação capital e trabalho, ou seja, Sim. das negociações coletivas, mas também cumpre um papel de diálogo com a sociedade, visibilizando os problemas dentro das empresas, levando ao conhecimento do poder público, eventualmente, problemas de funcionamento das empresas ou de descumprimento da legislação. Por isso, os sindicatos, embora tenham uma imagem sempre, e a imprensa acaba cobrindo os momentos de conflito, mas eles têm uma vida diária de lutas e conquistas para os trabalhadores.
Uhum. Você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou sugerindo algum tema pelo nosso Facebook, no inbox, é só procurar lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E se você tiver alguma dúvida a respeito da atuação e do funcionamento das associações sindicais, participe aqui com a gente, mande sua dúvida, sua opinião ou até mesmo alguma sugestão para a gente tratar de um outro assunto. Doutor, queria ainda pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as diferenças entre sindicato e associação profissional.
Pois bem, as associações precederam a existência dos sindicatos. Uhum. Então, inicialmente, os trabalhadores em todos os lugares do mundo, não só aqui no Brasil, eles se organizaram na forma jurídica possível naquele momento histórico, que eram as associações, né? Como uma associação de moradores, uma associação de interessados ou de socorro mútuo. Assim, a junção dos trabalhadores se deu num primeiro momento muito buscando aspectos de serviços, uhum, assistenciais, médicos. E só ao longo do tempo, esta associação, que era para um serviço assistencial, ou de médico, ou de assistência médica, passa a se converter também numa associação de interesses profissionais. E essa associação de interesses profissionais vai se chamar ao longo do tempo as trade unions, né, ou os sindicatos, que passam a ter essa importância muito relevante. Eu até gostaria de destacar um dado que aconteceu, uhum, esta semana, muito singular também, que foi uma fala do Papa Francisco aos sindicatos, onde ele disse, e ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Isso está até na página do Vaticano, eu até pude consultar ontem. Ele fez um discurso a um conjunto de dirigentes sindicais e ele disse que os sindicatos são como sentinelas. São as sentinelas que estão no entorno do muro, olhando para dentro do que está dentro daquele muro, que é o local de trabalho, mas também deve ter a missão de, como sentinelas, olhar para aqueles que estão fora do muro, ou seja, para aqueles que estão fora do mercado de trabalho e que, portanto, cumprem um papel essencial de dialogar com aqueles que estão fora. E, evidentemente, ele trata, no caso europeu, dos imigrantes e dos jovens, dos desempregados. Então, o sindicato também tem esta missão inovadora.
Que interessante.
De buscar um diálogo não só com aqueles representados no local de trabalho, mas também buscar o diálogo com aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Os jovens que buscam o seu primeiro emprego, os imigrantes, e o Brasil passa a ser também uma rota de imigração e tem esta dinâmica já colocada de pessoas que não são nascidas aqui e buscam a sua inserção no mercado de trabalho. Então, o sindicato ter este olhar mais abrangente para não só aqueles que estão empregados, mas para aqueles que pretendem ingressar no mercado. Portanto, a associação é a formatação jurídica que precede, portanto, a formalização do sindicato. E no caso brasileiro, a formalização do sindicato requer um conjunto de formalidades que são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e cumpridas essas condições, o sindicato no Brasil recebe um certificado chamado Registro Sindical, que é o reconhecimento do Estado brasileiro da existência e de funcionamento dessa entidade. E ela, no caso brasileiro também, os sindicatos são organizados por categorias profissionais e dentro de um determinado, uma circunscrição territorial. Então, por exemplo, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Carga do Estado do Paraná.
Sim.
Então, são os trabalhadores, os motoristas que trabalham para transportadoras dentro do Estado do Paraná. Então, este sindicato só representa motoristas dentro do Paraná. Ele não poderá representar bancários no Rio Grande do Sul, porque existe uma definição, uma delimitação do ponto de vista da categoria e do ponto de vista do território. Poderíamos citar um outro exemplo, o Sindicato dos Bancários de Curitiba, ou seja, você tem a definição dos profissionais representados e uma determinada região ou município. Então, no Brasil, nós temos esta divisão categorial, por categorias profissionais ou categorias empresariais, se for um sindicato patronal, e também a delimitação territorial do funcionamento dessas entidades. Essas são as características mais importantes.
Doutor, queria ainda pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dos sindicatos patronais. Qual que é a função desse tipo de sindicato e no que esse tipo de associação se difere dos sindicatos dos empregados?
Pois bem, o sindicalismo patronal é uma situação muito sui generis brasileira. Em outros países não existem a forma jurídica, né, chamada sindicato. Existem associações empresariais. Então, para exemplificar e deixar bem mais fácil o entendimento, em outros países, como aqui nós temos o Sindicato do Comércio e temos a Associação Comercial do Paraná. Então, em outros países, a Associação Comercial reuniria os dois aspectos de representação dos interesses econômicos da classe empresarial do comércio, mas também reuniria os interesses sindicais, no sentido de representar os interesses perante os trabalhadores. No caso brasileiro, nós temos esta situação que é bem concreta. Uma divisão. Existe o sindicato patronal, que cumpre, então, as funções também de representação política dos interesses empresariais na sociedade, mas, fundamentalmente, tem o papel de celebrar, de entabular negociações coletivas com os sindicatos profissionais, representantes de trabalhadores, com vistas a celebrar uma convenção coletiva de trabalho, que é o pacto, né, o contrato entre trabalhadores e empregadores que fixam as condições. Então, o sindicalismo patronal é uma figura muito peculiar do Brasil, mas também tem amplo funcionamento, se estrutura nacionalmente, com divisão territorial, com divisão categorial. Então, nós temos o Sindicato Patronal da Indústria da Construção Civil, o Sindicato Patronal da Hotelaria, o Sindicato Patronal do Comércio, ou seja, eles também têm essa perspectiva de representação e de interlocução com a sociedade.
Uhum. E, doutor, uma dúvida muito, talvez um pouco frequente sobre esse assunto, é se as empresas elas podem estabelecer algum tipo de restrição ao trabalhador com relação à associação sindical no contrato de trabalho. O que, que pode ou não pode ser feito nesse âmbito contratual?
Bem, do ponto de vista do marco regulatório, existe uma vedação expressa às empresas que pretendam interferir no funcionamento das entidades sindicais. Então, portanto, é expressão de uma manifestação individual à adesão do trabalhador a um sindicato. Esta adesão não pode ter interferência do empregador, né? Ele não pode dizer se filie ou não se filie. A gente sabe que na prática isso é muito complexo, que existem empresas que tentam interferir nesta vontade de filiação do trabalhador, ou nesta vontade, não até de filiação, mas de participação de uma assembleia da categoria que vai decidir salários, que vai decidir as condições de funcionamento da empresa. Então, há por parte, na margem regulatória, vedações expressas, inclusive as convenções da OIT, notadamente a Convenção 135 da OIT, que trata de forma clara dos mecanismos de proteção que se tem às pessoas que tenham participação no sindicato, seja como dirigente sindical, ou seja como diretor, ou mesmo aquele que pretenda participar de forma esporádica, sendo filiado, ou ouvindo um sindicalista falar, ou recebendo um boletim de sindicato. Então, na minha história profissional, eu acompanho muitos casos em que há uma fortíssima repressão dentro das empresas à atuação sindical. É evidente que a atuação sindical no interior das empresas deve guardar uma certa razoabilidade para que não atrapalhe as atividades empresariais, mas, por outro lado, também não há que se impedir que os sindicatos possam conversar com os trabalhadores, possam se reunir e discutir de temas que são afetos à empresa e de interesse dela. Porque os sindicatos, em última análise, fazem a mediação do capital e trabalho e são ferramentas da democracia representativa, como são os partidos, como são as associações. E, portanto, sindicatos fortes e sindicatos representativos são importantes para que a gente tenha uma relação saudável entre capital e trabalho.
Doutor, também acho que é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes quais são os tipos de contribuição sindical que estão previstos na legislação e qual dessas contribuições pode ser descontada na folha de pagamento do empregado.
Esse é um tema muito tormentoso, que leva as pessoas a se questionarem ou até terem problemas na sua relação com os sindicatos. Hoje, atualmente, salvo o que venha com a reforma trabalhista, mas até o presente momento, neste mês de julho de 2017, nós temos algumas fontes de financiamento que estão previstas em lei. Então, vamos lá. Nós temos a contribuição sindical, que é o imposto sindical mais conhecido, que é descontado uma vez por ano e refere-se a um dia de trabalho do empregado. Isto é um imposto. Não é possível opor-se a esse desconto. Ele é obrigatório a todos que exerçam uma atividade profissional em determinado período. Portanto, os trabalhadores e os nossos ouvintes sabem que em um dia no ano ele tem este desconto. Bom, este é o desconto obrigatório. Os demais são todos descontos que são facultativos e que dependem de algumas situações que eu vou explicar. O segundo, que é mais comum, é a mensalidade associativa. Como associar-se a um clube, você paga a mensalidade. Associar-se a um sindicato, você também vai pagar a mensalidade por ser sócio dessa entidade sindical. Então, a mensalidade é uma figura comum para aqueles que se associam ao sindicato e buscam não só reforçar o sindicato, mas, por vezes, até a prestação de alguns serviços que o sindicato possa auxiliar, os serviços jurídicos, de medicina, de farmácia ou de convênios. Pois bem, então essa é a segunda figura mais comum, que é de reconhecimento de todos. Existe uma terceira modalidade, que são as contribuições decorrentes, e essas são as que acabam tendo bastante controvérsia, são aquelas que são decorrentes da atuação do sindicato na negociação coletiva. Elas são conhecidas como contribuições assistenciais ou negociais, elas Sim. têm este nome. E elas são devidas por todos os trabalhadores que sejam beneficiários da convenção coletiva. Então, quando o sindicato senta, negocia condições de trabalho com o empregador, ele tem o direito de cobrar esta contribuição negocial. No caso brasileiro, existem algumas interpretações jurisprudenciais que são restritivas à imposição desta contribuição. Então, essas são as situações em que os trabalhadores são muito mobilizados por conta de apresentar a oposição ao desconto. Uhum. Então, esse trabalhador tem direito de apresentar uma oposição, ou seja, eu não autorizo Sim. o desconto. Então, esta situação no Brasil está muito atribulada, existe uma insegurança jurídica muito grande pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelos sindicatos. Ela carece de uma regulamentação mais definidora, ela fica muito ao sabor das decisões judiciais e isso não tem sido bom para a relação dos sindicatos. Então, portanto, ela é uma modalidade existente, que é possível, que é a contribuição dos trabalhadores beneficiados pela convenção coletiva, vão pagar ao sindicato, contribuir ao sindicato pela a atuação da entidade sindical. Existem outras que podem ser as doações ou outras ferramentas de financiamento sindical que não são mais tão usadas no Brasil, mas que posso destacar são essas três as principais.
Uhum. Doutor Sandro, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os atuais desafios no Poder Judiciário com relação à liberdade sindical e também ao funcionamento adequado dos sindicatos.
Pois bem, o funcionamento dos sindicatos ainda é muito incompreendido no seio do judiciário. E o que eu tenho analisado das decisões judiciais é uma intervenção estatal muito forte na atuação dos sindicatos, né? Seja reprimindo ou diminuindo sensivelmente o direito de protesto e manifestação, seja também cerceando de forma muito muito forte o direito de greve dos trabalhadores. Uhum. Então, o que eu tenho verificado é que o Poder Judiciário não tem se utilizado de ferramentas muito importantes que a própria legislação processual lhe faculta, que são os mecanismos de negociação, de mediação, sem que se precise, eventualmente, lançar-se mão de decisões judiciais rápidas, liminares, sem ouvir os sindicatos, o que não se coaduna, inclusive, com o que a OIT propõe do ponto de vista do diálogo social. E o Poder Judiciário não está fora do Estado, ele é parte do Estado. E em sendo o componente do Estado, e o Estado brasileiro sendo um aderente à política do trabalho decente, né, o Estado brasileiro adere a uma política da OIT, que é o trabalho decente, e o trabalho decente preconiza o diálogo social. E o Poder Judiciário não está em fenso, não está imune a promover esse diálogo social. E existem ferramentas processuais para isso, seja na Justiça Comum, seja na Justiça do Trabalho, que é quem enfrenta mais o dia a dia dos conflitos por conta das negociações coletivas ou por conta de protestos, e a gente tem visto as greves nacionais. Então, o judiciário acaba carecendo um pouco de uma compreensão técnico-jurídica, mas essencialmente política do funcionamento das entidades sindicais. Não é possível compreender os sindicatos somente como um ente jurídico. Ele é um ente político e, portanto, o direito precisa ter esses mecanismos, essas portas de diálogo para a compreensão desse fenômeno, que importa, sim, repercussões econômicas quando negocia, que importa em repercussões políticos, sociais e jurídicas quando atua no parlamento defendendo pautas e bandeiras. Então, eu entendo que o Poder Judiciário ainda tem uma grande incompreensão sobre o funcionamento, e eu acho que talvez seria um bom debate aí para a gente aprofundar Poder Judiciário
verdade,
e
doutor.
Sindicatos.
Doutor Sandor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.